Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto, o Herói X, e esse é o Semana X. E as notícias de hoje são... Stranger Things, quarta temporada.
Top Gun Maverick chegando aí depois de anos.
E Star Wars Kenobi finalmente vai dar as caras no Disney Plus.
Aí!
Cara, a parada é o seguinte. Esse finalzinho de maio tá um mês espetacular, tá um mês fantástico.
Nerd total!
E a gente ainda tem uma coisa pra comentar aqui ainda, que é Doutor Estranho, né? Doutor Estranho também coroou o início de maio, né? E agora essas três obras vão terminar maio no maior hype possível.
Literalmente, né? Doutor Estranho abriu não só as portas do multiverso, mas como abriu as portas pra entrada de maio, que maio seja bem-vindo e está entregando cada pérola aí pra gente, né?
Cara, que multiverso da loucura esse, que no dia 26 de maio vai estrear a continuação quase 30 anos depois de Top Gun.
Caramba!
E depois, quarta temporada de Stranger Things da Netflix aí, o maior sucesso da Netflix.
Certeza.
E, porra, Star Wars Kenobi, que é uma coisa que a
Nossa,
gente pede,
cara.
Que é a única coisa, cara, que os fãs da trilogia clássica e os fãs da trilogia...
Prequel.
Querem, cara. É sair do Kenobi. A única coisa que prestou naquela porra.
A gente não tá tendo noção do que a gente tá vivendo nesse momento. Porque Star Wars foi o primeiro blockbuster gigante nerd que existiu na face da Terra. E agora, depois de só desespero, só choradeira, a gente tem finalmente uma fagulha de esperança com o homem que representa a esperança. Que é o Obi-Wan, cara. Olha o significado disso, cara. Maio ainda. May the Force be with you.
Cara. May the Force be with you, cara. Vou te falar assim, eu sou um cara que eu defendo muito que a trilogia clássica é a melhor coisa que já foi feita de Star Wars. Ponto final, entendeu? Você tem ainda ali o Rogue One, tem o Mandalorian, que são muito bons, porra, chegando ali no mesmo nível, né, assim... qualidade.
Mesmo nível.
Eu acho a trilogia prequel muito ruim mesmo, que só é menos pior do que a trilogia nova, né?
Ai, ai, ai.
Eu não gosto especificamente hoje em dia desses filmes. No passado até eu ainda tinha alguma coisa de ter assistido, Star Wars no cinema, né? Mas hoje em dia a gente vê que assim, cara, não dá. Não é Star Wars como deveria ser. Mas... tem coisas interessantes, né?
Ah, claro, né?
Eu acho que o Qui-Gon Jinn...
O elenco.
O Obi-Wan, né? Eu acho que são pessoas que realmente mudaram ali a visão de como é ser um Jedi, né?
Ai, cara, é que é assim, a gente tá voltando a falar de uma trilogia que foi tão injustiçada, ao meu ver, assim, cara. Porque eu sempre gostei, eu não escondo disso, até porque todo mundo sabe aqui que eu gosto de coisa ruim, mas...
Isso é normal.
Isso é mais
cara.
Do que normal.
Você é a única pessoa que, no mundo que todos os filmes da DC são ótimos.
Não, eu tenho minhas ressalvas também. Não é assim também. Não, não virou bagunça ainda, não. Ainda.
E fala um.
Um que seja ruim?
É.
Vai, agora de cabeça fica difícil. Mas enfim, o... cara, a trilogia, cara. O pessoal pega no pé de umas coisas assim. É porque é muito peso, galera. Você tem que botar na cabeça que é muito peso... sair lá da trilogia clássica e sair pro início dos anos 2000, cara. Que era, o cinema tava fazendo testes ainda do que dava certo, o que não dava certo. George Lucas ali, a ferro e fogo, queria ele mesmo dirigir pra ter certeza que ia sair tudo do jeito que era pra ser, sabe? Então eu compreendo a dificuldade que o George Lucas teve, compreendo tudo que ele passou, tudo que ele tentou passar com essa trilogia prequel, que pra mim é a mais difícil. Porque é uma trilogia que trata mais sobre política do que propriamente duelos, embates, né? É o que conceitua o universo, né?
Mas aí, cara, é que eu acho que foi o problema da trilogia prequel, né? Eu acho que ele se focou em menos coisas de Star Wars, entendeu?
Mas aí que tá.
Que é a aventura em si. Não precisa ser batalha, mas a aventura em si. E quis fazer uma coisa mais parada e tal, só que sem profundidade. Você pega uma diferença de um Game of Thrones, Cornwall, por exemplo, que a política como deveria ser realmente, né? E você pega Star Wars, que a política é aquela coisa romantizada, superficial. Então, assim, eu sou muito mais a favor de você pegar uma coisa e fazer bem feito do que você tentar inovar numa coisa que você não sabe fazer, que você não sabe como inovar aquilo, e sair uma coisa ruim. Se tivesse sido mais três filmes de uma boa aventura, não precisa nem ter tanta ação, mas uma boa aventura, eu acho que teria sido muito melhor. Você pega, por exemplo, O Hobbit. Uhum. O Hobbit 1.
Muito bom.
Porra, é muito bom, é uma aventura, entendeu? Star Wars é aquilo, entendeu? Só que é no espaço. Voltando a falar do Obi-Wan, a série vai mostrar o período que o Obi-Wan tá exilado, aqueles 19 anos ali que se passam entre o
episódio
3, né? E o início do episódio 4, quando o Luke tem ali seus 6, 7, 8 anos ali, mais ou menos, né? O Obi-Wan tá sendo caçado pelo Império, né? Porque ainda é um Jedi que tá sobrevivente.
Demais, cara.
A gente tem, nesse último trailer, a presença ilustre, nada mais, nada menos, de que Senhor Darth Vader.
Lord Vader, né? O clássico cabeça de balde, porque o Hayden Christensen está de volta. E pra mim, cara, é a chance da vida dele. É a grande chance da vida dele de redenção do ator, que foi tão massacrado.
Sim.
Eu acho assim, cara, que foi exagero. Porque assim como o pessoal pegava no pé do Jar Jar Binks, cara, eu acho que
não,
sim,
não foi, cara. Vou te falar. O Hayden Christensen de Anakin era muito ruim. Quando ele virou Darth Vader, ficou pior ainda, assim. E quando ele botou a armadura, ficou pior ainda com aquele gritinho ali. Que...
Culpa do George Lucas esse grito aí, porque não tinha, né?
Eu vou te falar, assim, o George Lucas, ele é muito bom como produtor. Agora, como diretor, ele é ruim. Tanto é que você vê que nenhuma das outras obras que ele dirigiu foi tão boa quanto o episódio 4, né? E aí você pega, por exemplo, o episódio 5, que não foi ele que dirigiu, ele botou menos a mão, só foi produtor, foi a melhor história, entendeu? Foi
o
melhor filme.
É, trilogia clássica, com certeza.
Porra, cara, assim, é uma obra-prima.
Do cinema, eu diria.
Ele tá no nível, assim, do Poderoso Chefão, sabe?
É, é verdade.
Tem aula de cinema nele, sabe? O George Lucas chegou no set, o Darth Vader tava lutando com uma mão só, e o Luke com duas, e ele gritou com o diretor que, não, como isso pode acontecer? O Darth Vader é um samurai, tem que lutar com as duas mãos. Ele chegou, ô Lucas, você foi meu aluno. Se eu fosse na aula, eu ia te dar uns quatro aqui, cara. O Darth Vader tá lutando com uma mão porque ele tá desdenhando do inimigo, entendeu? Então. Ele tá com uma porra de um sabre laser, ele não precisa botar força, é só graciosidade de um guerreiro que subestima seu inimigo, que quer deixá-lo irritado, que quer levá-lo para o lado negro da força.
Caramba.
E aí o cara não tava entendendo a própria obra, entendeu? Ele é um bom produtor, mas é um péssimo diretor.
Ele é um bom argumentista, produtor, tudo. Ele criou o universo que a gente ama, né? Esse é só isso que ele fez. Mas, claro, todo mundo tem sua limitação, né?
É, cara, é como o seguinte, como é que a gente vai ensinar os filhos no futuro a serem astronautas, sendo que eu não sei ser um astronauta, entendeu?
Claro.
Sei ser médico, posso ensinar a ser médico. Mas eu não posso ensinar meu filho a ser um astronauta. O Kenobi tá na mão da Disney. Eu espero que a Disney não faça as merdas que ela fez com a trilogia nova. Mas se tiver com a mesma produção que tá fazendo Mandalorian, de mesma liberdade que o Mandalorian teve, eu acho que isso aí é uma coisa boa.
O que eu vi sobre, tá? Que eu até nem procurei ir muito a fundo de tudo pra me preservar. Porque eu sinto que finalmente estão fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Porque vão ser 6 episódios. E se tu contar certinho 6 episódios, ele dá um filme. E a ideia original era pra ser um filme do Obi-Wan. Então eles acharam melhor trazer isso pra série. Pra poder justamente poder explorar melhor ainda esse momento. E trazer de volta o George Lucas, né? Porque ele tá de consultoria dessa série, né?
Cara, por falar em série, a gente também vai ter aí o Stranger Things 4ª temporada, cara.
É, antes que o Netflix cancele, né?
Não vai cancelar porque, cara, essa é a série de maior sucesso dele. Já tem 5ª temporada garantida. Vai terminar a história na 5ª temporada, na temporada do ano que vem.
Season finale.
E, cara, assim, a história... É basicamente, cara, a história do Heroes Cash se a gente tivesse sido criado juntos, entendeu?
É isso aí.
Eu, o Otacold, o Dennis e o Patrick juntos, né, nos anos 80, sendo aqueles moleques da rua que jogam RPG, porra, jogam videogame. Cara, e é o seguinte, cara, o Stranger Things é, assim, o maior sucesso da Netflix, sem dúvida. Né? Você pode ter até inúmeras outras coisas que sejam maiores, mas quando você vai ver em fandom, em questão de divulgação da marca Netflix.
Sempre tá aliado, entendeu? Né?
E, cara, essa temporada, ela vai trazer algumas coisas bem legais. O trailer tá iradíssimo, porra. Tá com um clima Mad Max, Estrada da Fúria, porra. Muito bom. Tem um cara tocando guitarra no Upside Down. Caraca, cara, que cena foda pra caralho. Não tem outra palavra pra descrever, senão foda pra caralho, cara.
Ah, eles estão crescendo, então a série tem que crescer junto com eles. E é interessante explorar, porque, poxa, eles estão se desenvolvendo como atores, tanto quanto a história está se desenvolvendo como plot. Então vai ser muito interessante acompanhar todo esse trajeto, né, dessa turma toda. Né?
Eu vou te falar uma parada. É nessa história, eu acho que vou dar um pulo maior, né, em relação às outras temporadas, porque eles estão gigantescos. Assim.
Sim.
Saiu uma foto agora da Millie Bobby Brown, ela tá com uma cara de uma coroa de 40 anos separada, entendeu?
Caraca, tá, parecia, sei lá, Michelle Pfeiffer no tempo áureo, assim.
Exatamente. O garoto que faz o Lucas, né? Cara, ele tá enorme, jogando na NBA já. Inclusive, tá jogando basquete nessa temporada agora.
Caramba, velho.
E assim, eu espero uma grande evolução aí de atuação de todos eles, que já estavam bons nas últimas temporadas. Tem muito carisma, muito carisma.
Sabe o que ele me lembra? A evolução do Longbottom em Harry Potter.
Mas a evolução de todo o trio principal. Sim. Aí, o quarteto principal com Longbottom também, porque eles eram atores bem fraquinhos, de modo geral, criancinhas iniciando, né?
Daniel Radcliffe alguns... até hoje.
É, alguns com particularidades assim, muito boas já, de que iriam atuar muito bem, mas só aprenderam ao longo do tempo, né? O Radcliffe, cara, ele atua bem.
Ele
o problema
dele
é que ele tem que sobra pra atuar,
no pé, cara. Tô pegando no pé, não, ele é bom ator, sim, eu gosto dele.
Mas assim, ele é um bom ator, mas ele tem que estar sóbrio, entendeu? O que acontecia é que ele ia gravar chapado, entendeu? Né? Cheio de drogas nas ideias. E aí não conseguia gravar e tinha que botar uma máscara digital nele pra poder...
Sério isso?
Passar, né? Sério, cara. Várias cenas ele tava chapadaço, assim, com cara de que não conseguia gravar.
Nossa.
Tava lá de corpo presente, tinha que botar uma, uma maquiagem digital.
Isso faz sentido de muitas coisas. Eu tô curando um trauma agora. Cara, eu vi um negócio no cinema e achar tão estranho na cara dele. Mas enfim.
Então, era isso, era maquiagem digital, cara.
Obrigado, Doc.
E por falar em maquiagem digital, cara, tem uma pessoa que não precisa de maquiagem digital, que é o... Tom Cruise.
Ah! Cara. Esse cara, olha o que eu vou dizer aqui pra vocês. Esse cara poderia estar liderando... Junto do Stallone e do Schwarzenegger, os mercenários, tá? Porque esse cara aí, esse cara é o mercenário da vida real, meu amigo. Esse cara, ele pula de prédio, ele voa em avião, não é só em filme. Ele faz na vida real, gente. Então esse cara é o... É Tom Cruise, né? Nada mais, nada menos que Tom Cruise, né, Doc?
Mas sabe por que ele não tá nos Mercenários, cara?
Porque tem coisa melhor pra fazer.
Não, porque o Mercenários é coisa pra velhos, ele tá jovem
ainda. Ah, olha aí. Rebentou agora. Rebentou. Coitado do Jason Statham, só porque é careca.
Não, mas é o Jason Statham é o cara jovem do grupo, entendeu?
É.
Só tem um fato, caramba, que é o cara jovem do grupo.
Ele é o cara jovem do grupo.
Mas é, pô. No grupo ele é tido como juvenil.
Caramba, que loucura.
Vocês têm que assistir Top Gun na sala que tiver o melhor som possível.
Pô, entendeu? Melhor tudo, né?
Porque, assim, eles gravaram os sons do avião, entendeu? Com aviões de verdade. O Tom Cruise tava dentro do jato fazendo as manobras lá, assim, não tava ele fazendo as manobras, né? Tinha um piloto fazendo as manobras e ele tava lá atuando dentro do jato, entendeu? Então, cara...
Que loucura, velho.
Vale a pena ver, vai ser um espetáculo visual, vai ser uma ode aos anos 80.
Cara, e tá sendo tratada como uma obra-prima do século 21, cara. Porque eu tô vendo as críticas pirando com esse filme. Eu não esperava nada. Não que eu não esperava nada, mas sabe, tá, vai ter o Top Gun novo. Legal, cara, que vai ter o Top Gun novo, mas... Agora parece que é o filme que eu mais quero ver.
É, sabe? Mas, cara, eu vou te falar uma parada. Será que isso aí não é efeito da internet, que precisa de uma coisa que precisa ver muito na hora, que era o Doutor Estranho?
Cara, eu achei isso.
Antes disso era o Homem-Aranha, e antes disso, e
só
não sei
que,
o quê, e
só
volta
que,
voltando.
Só que não é um filme, cara, de herói, não é um ator que tá em alta com o pessoal hoje em dia.
Não, mas, cara, o Tom Cruise sempre tá em alta. E, cara, tem um fator que é o fator dos Stranger Things, né? É o oitentismo, cara. O oitentismo tá em voga, cara. Entendeu?
Não, e eu ia dizer outra coisa. Tem outro fator aí, que é o Homem de Ferro Superior.
As pessoas querem ver no final ele sofrer um acidente, né? E aí entra numa armadura de Homem de Ferro e...
Ele não vai voar de jato, as pessoas estão esperando ele no cinema.
Aí aparece, né? Tom Cruise irá retornar.
E a pessoa... Cara, eu acredito que vai ter gente que vai no cinema achando que é o universo Marvel esse filme. Ou DC, Lanterna Verde.
Seria pior pra ele ainda. Você sabe qual é o plot do filme, né? Ele vai começar a... Vai voltar a voar... Pra mostrar que o ser humano é melhor do que um computador, né? Com inteligência artificial,
sim.
Né?
Eu tinha visto
então,
uma sinopse.
Então faz todo sentido,
sim.
Cara. É. No final, ele perde, porque o computador é melhor que o ser humano. E aí ele vira um meio homem, meio máquina. Aí, ó.
Cara, esse é o filme que eu queria ter visto do Ayrton Senna, cara. Então, imagina... Cara, mas é exatamente isso, que tipo, o Ayrton Senna era totalmente contra aquelas revoluções tecnológicas, né, da Fórmula 1, que perdia o controle do piloto e a parte humana, né? Então... Cara, é um plot perfeito, porque é tu reduzir a experiência que é voar, que é algo que o ser humano sonha desde sempre, a uma máquina fazer isso por drone, sabe? Uma máquina ir ali, tá, pá, pá, pum, e resolveu. Sendo que existe muito mais, e a gente vê isso no primeiro Top Gun, né? Porque existe muito mais do que simplesmente um cara que senta ali num cockpit e sai voando, sabe? Então, cara, eu quero ver o Val Kilmer, cara.
É, o Val Kilmer tá bem na merda, assim, de modo geral, né? Ele tá bem caído e a gente não sabe como ele vai voltar a atuar nesse filme, né? Não sabe se vai ser, de repente, ele doente, realmente, como ele tá na vida real, no
Nossa,
hospital,
Cara, eu acho que tu matou isso, hein?
Uma coisa que é interessante que o Tom Cruise falou que só aceitava fazer o Maverick de volta, né? Voltar no Top Gun... Se o Iceman, né, o Val Kilmer, estivesse no filme.
Então,
assim, é uma expectativa aí que a gente fica.
Cara, eu já tô emocionado antes de assistir esse filme. Porque o Tom Cruise, ele não vai pela brincadeira, sabe? Tirando a múmia que ele encheu os bolsos. Mas, cara, quando ele entra no projeto de cabeça, que é ele que tá, sabe, tomando conta da coisa, ele que tá cuidando... Entregando o que ele quer entregar, esse cara mata a pau. Mata a pau, não tem nem o que falar.
Por falar em matar a pau, como é que as pessoas podem matar a pau e encontrar a gente no Instagram?
Então, cara, basta seguir a gente aí, HeroXCast, pesquisem aí, que vocês vão encontrar a gente. Tem o perfil pessoal também do Maurício.
Que é o maurício.rx. E o teu perfil pessoal é o...
O Tacoldegram. Mas eu, pra ser bem sincero com vocês, muito mais fácil interagir comigo diretamente no YouTube mesmo.
E o YouTube é o quê, rapaz?
O Tacolde, né? Não tem erro.
E o que você faz lá no YouTube, Otacode?
Ah, cara, meus gameplays lá, que é o que eu... É o meu desestresse e ao mesmo tempo é o meu produto. Então é aquilo que eu faço de coração. Então eu tô ali quase todos os dias fazendo lives, fazendo episódios, sempre nos gameplays, no evoluindo e jogando lá, conversando com o pessoal, trocando uma ideia, trocando experiências e ao mesmo tempo se divertindo jogando um game aí. Então fica o convite pra quem sentir no coração se inscrever lá no canal.
Beleza, cara. A gente também vai lembrar aqui que a gente tá fazendo parte da iniciativa Podcasts Unidos, né? Que é o @podcastsunidos lá no Instagram, que é um conjunto de podcasts que são pequenos em números, mas grandes em qualidades. Lá você vai encontrar uma centena de podcasters que tem um conteúdo muito bom, de muita qualidade, e que vai ser mais uma opção aí a você que já tá cansado de ouvir os mesmos podcasts.
Exatamente.
Famosinhos.
Não, e é legal o cara sair daquele mainstream e vir conhecer algo que pode se tornar algo que você presenciou lá no começo. Então, é como a origem dos Vingadores, que ninguém dava nada, e se tornou o Ultimato. Então, faça parte aí, venha conhecer os Podcasts Unidos. Que vocês não vão se arrepender, isso eu posso garantir pra vocês.
E cara, se já vendo aqui no YouTube, dá um like, comenta e compartilha, e se inscreve no YouTube. Se você estiver no Spotify, dá umas 5 estrelinhas lá no Spotify.
Isso,
e segue
avalia a gente, né?
Isso é muito importante, galera. Nos outros agregadores de podcasts, dá aquela curtida, compartilha, e é isso aí, galera. A gente fica por aqui.
Isso aí, gratidão a todos e um abração do Otacode. Fui! Música.